I have a dear friend.
Eu tenho um bom amigo que nos primeiros anos do seu casamento estava convencido de que ele e a sua família precisavam de uma pick-up com tração às quatro rodas. A esposa dele estava convencida de que ele realmente não precisava da pick-up, mas desejava apenas ter um carro novo. Uma conversa mais brincalhona entre marido e mulher deu origem a uma consideração sobre as vantagens e desvantagens de tal compra. Querida, precisamos de uma pick-up com tração às quatro rodas. Ela perguntou-lhe, porquê que achas que precisamos de uma pick-up nova? Ele respondeu à pergunta dela com o que imaginou ser a resposta perfeita. E se nós precisarmos de leite para os nossos filhos durante uma terrível tempestade? E a única maneira de chegar ao supermercado for de pick-up? A mulher respondeu com um sorriso. Se comprarmos uma carrinha nova, não teremos dinheiro para comprar leite. Por isso, porquê é que estás a preocupar em como chegar ao supermercado de uma emergência? Com o tempo, continuaram a aconselhar-se um com o outro e finalmente decidiram comprar a pick-up. Pouco depois de adquirir o novo carro, o meu amigo quis demonstrar a utilidade da pick-up para justificar os motivos que o levaram a comprá-la. Assim, decidiu cortar e transportar um carregamento de lenha para a sua casa. Era outono e já tinha nevado nas montanhas onde ele queria ir apanhar a lenha. Ao subir a encosta da montanha, a neve tornou-se cada vez mais funda. O meu amigo deu-se conta de que as condições escorregadias da estrada representavam algum risco, mas com muita confiança na pick-up nova, continuou em frente. Infelizmente, o meu amigo avançou demasiado pela estrada coberta de neve. Ao manobrar a pick-up para fora da estrada, no sítio em que tinha decidido cortar a lenha, ficou atascado na neve. Todas as quatro rodas da pick-up patinaram na neve. Ele imediatamente percebeu que não sabia o que fazer para sair daquela perigosa situação. Sentiu-se envergonhado e preocupado. Mas o meu amigo decidiu, bem, não vou ficar aqui sentado. Saiu do carro e começou a cortar lenha. Encheu completamente a caixa da pick-up com aquela carga pesada. E então o meu amigo decidiu que faria uma nova tentativa para sair da neve com a pick-up. Ao engatar o carro e carregar no acelerador, começou a mover-se aos poucos. Lentamente, a carrinha saiu da neve e voltou à estrada. E finalmente conseguiu voltar a casa, feliz e mais humilde. Eu oro pelo auxílio do Espírito Santo ao salientar algumas importantes e vitais lições que podemos aprender com esta história do meu amigo, da pick-up e da lenha. Foi a carga de lenha que proporcionou a tração necessária para que ele conseguisse sair da neve, voltar à estrada e sair dali. Foi a carga que lhe permitiu voltar para a sua família e à sua casa. Irmãos e irmãs, cada um de nós carrega também uma carga. A nossa carga individual é constituída de exigências e oportunidades, obrigações e privilégios, aflições e bênçãos, opções e limitações. Duas questões orientadoras podem ser úteis ao avaliarmos periodicamente a nossa carga. Em espírito e oração, será que a carga que eu estou a carregar produz atração espiritual que me vai permitir prosseguir com firmeza, com fé em Cristo, ao longo do caminho estreito e apertado, sem ficar atascado? Será que a carga que carrego cria tração espiritual suficiente para eu conseguir voltar à presença do Pai Celestial? Às vezes, acreditamos, erroneamente, que a felicidade é a total ausência de uma carga. Mas o esforço de se conseguir suportar a nossa carga é uma parte necessária e essencial do plano de felicidade. Porque a nossa carga individual tem de gerar tração espiritual, temos de ter cuidado para não preencher a nossa vida com tantas coisas agradáveis, porém desnecessárias, que nos distraem e desviam das coisas mais importantes. O Salvador disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um jugo é uma trave de madeira, geralmente usada numa parelha de bois ou outros animais, que permite que puxem uma carga ao mesmo tempo. O jugo põe os animais ao lado um do outro de maneira a poder mover-se juntos para levar a cabo uma tarefa. Irmãos e irmãs, ponderem no convite que o Senhor faz individualmente a cada um de nós. Tomai sobre vós o meu jugo. A realização e o cumprimento de convênios sagrados vincula-nos ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Essencialmente, o Senhor convida-nos a confiarmos nele e a carregarmos consigo o seu jugo. E embora os nossos melhores esforços não se equiparem nem possam ser comparados aos dele, se confiarmos nele e carregarmos o nosso fardo com a sua ajuda durante a jornada da mortalidade, o seu jugo será mais suave e o seu fardo leve. Não estamos e jamais teremos de estar sozinhos. Podemos seguir em frente com firmeza na nossa vida cotidiana com o auxílio dos céus. E graças à expiação do Salvador, podemos receber dele mais capacidade e forças maiores do que as nossas próprias. Como o Senhor declarou, portanto, continuai a vossa viagem e que se alegre o vosso coração, pois eis que eu estarei convosco até ao fim. Ponderem no exemplo que encontramos no Livro de Mórmon, quando Amulon prosseguiu a alma e o seu povo. A voz do Senhor foi ouvida por aqueles discípulos nas suas aflições. Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizeste comigo. E farei um convênio com o meu povo e libertá-lo-ei do cativeiro. Reparem na centralidade dos convênios nesta promessa de libertação. Os convênios que recebemos e honramos com integridade e as ordenanças realizadas pela devida autoridade do sacerdócio são necessários para recebermos todas as bênçãos disponibilizadas pela expiação de Jesus Cristo. Porque nas ordenanças do sacerdócio, o poder divino manifesta-se aos homens e às mulheres na carne, incluindo as bênçãos da expiação. Lembrem-se da declaração do Salvador, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ao ponderarmos sobre o versículo que se segue no relato da história de Alma e do seu povo. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre os vossos ombros, de modo a que não as podereis sentir sobre as vossas costas. Muitos de nós assumimos que este versículo sugere que o fardo será súbita e permanentemente removido. No entanto, o versículo a seguir descreve como o fardo foi aliviado. E aconteceu que as cargas impostas à alma e aos seus irmãos tornaram-se leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar os seus fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Os desafios e as dificuldades não foram imediatamente removidas dos ombros do povo, mas Alma e os seus seguidores foram fortalecidos e a sua acrescida capacidade tornou os seus fardos mais leves. Aquelas boas pessoas foram investidas por intermédio da expiação a agir como agentes e a influenciar as suas próprias circunstâncias. E com a força do Senhor, Alma e o seu povo foram guiados à segurança da terra de Zarema. Meus amados irmãos e irmãs, a expiação de Jesus Cristo não apenas vence os efeitos da queda de Adão e proporciona a remissão dos nossos pecados e transgressões individuais, mas a sua expiação capacita-nos também a fazer o bem e a tornarmos-nos melhores para além das nossas capacidades aqui na mortalidade. A maior parte de nós sabe que quando fazemos coisas que estão erradas e precisamos de ajuda para vencer os efeitos do pecado na nossa vida, o Salvador deu-nos a capacidade de nos tornarmos limpos através do seu poder redentor. Mas será que entendemos também que a expiação é para homens e mulheres fiéis, que são obedientes, dignos e conscientes, e que se esforçam por se tornar melhores e servir mais fielmente? Pergunto-me se reconhecemos plenamente este fortalecedor aspecto da expiação na nossa vida e se acreditamos, erroneamente, que devemos carregar o nosso fardo sozinhos, com força bruta, força de vontade e disciplina e com capacidades claramente limitadas? Uma coisa é saber que Jesus Cristo veio à Terra para morrer por nós. Mas temos também que ser gratos pelo facto de que se o Salvador desejar, através da sua expiação e pelo poder do Espírito Santo, dar-nos nova vida, não apenas para nos guiar, mas também para nos fortalecer e curar. A alma explica porquê e como o Salvador pode dar-nos as capacidades que precisamos. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades do seu povo. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer o seu povo, de acordo com as suas enfermidades. Portanto, irmãos e irmãs, o Salvador sofreu não apenas pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades, mas também pelas nossas angústias e dores físicas, pelas nossas fraquezas e pelos nossos defeitos, temores, frustrações, decepções e pelos nossos desânimos, dores e remorsos, pelo nosso desespero e pelas nossas aflições, pelas injustiças e desigualdades que sofremos e pelos problemas emocionais pelos quais passamos. Não há dor física, ferida espiritual, angústia da alma ou sofrimento, doença ou fraqueza que enfrentemos na mortalidade que o Salvador não tenha sofrido antes por nós. Num momento de fraqueza podemos dizer: ninguém sabe o que é que eu estou a pensar, ninguém percebe. Mas o Filho de Deus sabe e entende perfeitamente, porque ele sentiu e carregou os fardos de cada um de nós. E por causa do seu infinito e eterno sacrifício, ele tem uma perfeita empatia e pode estender-nos o seu misericordioso braço. Ele pode ajudar-nos, tocar-nos, socorrer-nos, curar-nos e fortalecer-nos para que sejamos mais do que jamais poderíamos chegar a ser e ajudar-nos a fazer o que jamais conseguiríamos fazer se dependêssemos apenas das nossas próprias forças. De facto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Convido-vos a estudar, a orar, a ponderar e a esforçarem-se a aprender mais sobre a expiação do Salvador ao avaliarem a vossa carga individual. Muitas coisas em relação à expiação não conseguimos simplesmente compreender com a nossa mente mortal, mas muitos aspectos da expiação podemos e temos de compreender. Para o meu amigo, o carregamento de lenha deu-lhe a tração que lhe salvou a vida. A picape vazia não conseguia mover-se na neve, mesmo com tração às quatro rodas. Uma carga mais pesada foi necessária para produzir essa tração. Foi a carga. Foi a carga que proporcionou a tração que fez com que o meu amigo conseguisse desatascar o carro, voltar à estrada, seguir em frente e voltar para a sua família. Os fardos distintos que cada um de nós carrega na vida ajudam-nos a confiar nos méritos e na misericórdia e na graça do Santo Messias. Eu testifico e prometo que o Salvador ajudar-nos-á a carregar mais facilmente os nossos fardos ao aceitarmos o seu jugo através de convênios sagrados e recebermos o poder da sua expiação na nossa vida. Iremos gradualmente compreender e viver de acordo com a sua vontade. Oraremos também mais pela capacidade de aprender com as nossas circunstâncias em vez de orar incessantemente para que Deus as altere de acordo com a nossa vontade. Tornar-nos-emos agentes que agem em vez de objetos que submetem à ação. Seremos abençoados contra a ação espiritual. Que cada um de nós haja e se torne melhor através da expiação do Salvador. Hoje é dia 6 de Abril. Sabemos por revelação que hoje é o aniversário do Salvador. 6 de Abril é também o dia em que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias foi organizada. Neste sagrado e especial dia do Senhor, eu declaro o meu testemunho de que Jesus, o Cristo, é o nosso Redentor. Eu testifico que Ele vive e que vai purificar-nos, curar-nos, guiar-nos, proteger-nos e fortalecer-nos. Destas coisas eu testifico com alegria, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.